Acervo NF.
Voltamos com a terceira parte do Acervo NF, que nesta edição apresenta o diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martins. Ele fala sobre o BPO, Benefício Proporcional Opcional, no Norte Fluminense, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 11, no Sindipetro NF de Campos.
Pode ser também. Espero que seja isso. Clica aqui. Aí, já não apareceu. Olha lá, minha reserva de contribuição, tá vendo lá? R$107 mil, tá vendo? Meus dependentes. Por que que aparece os dependentes? Porque para pensão tem que aparecer os dependentes e a faixa etária. Para mulher não tem faixa etária, mas para os filhos, a partir de 21 anos, não entra mais no cálculo da pensão. Por isso que tem que sair ali. Então, eu coloco lá uma data lá do evento. Fiz o BPO, 30 de novembro de 2010. No dia 2 de dezembro, invalidez. 2 de dezembro, 12, 2010. Clica aí. Aí ele vai me dizer que a minha suplementação... Não clica duas vezes não, senão ele... É no Enter, tem que clicar Enter. Ah, olha lá, 617, né? Aí na tela é... R$517 de invalidez, R$547 de suplementação. Agora vamos lá para o plano 2. Eu tava, já estava falando do plano 2, como é que é. Só vou mostrar aqui na tela aquilo que eu estava explicando sobre o plano Petros 2. Suas taxas de contribuição e a renda que você vai obter lá no plano 2. Pode maximizar a tela, vai abrir aqui, aí simule sua renda, espera um pouquinho para ele terminar de processar aí que ele... Outro detalhe importante, no simulador, como eu disse, no plano 2, você só precisa colocar o salário. Eu tenho orientado que colocar o salário e participação. Só que o salário e participação no plano Petros é diferente do salário e participação no plano 2. É diferente? É. No plano Petros, tem parcela do seu salário que não está descontando. Nem você, nem a empresa. Qual é a parcela do meu salário hoje que não está descontando para Petros? Complemento da RMNR. Complemento da RMNR, no meu caso, é R$ 810. Se eu for para o plano 2, vai descontar sobre o complemento da RMNR. Portanto, o meu salário de participação no plano Petros é... 9.400. Quando eu for para o plano 2, é 9.400 mais 810. Aí vai para 10.210. Lógico que se aumenta o salário, também aumenta o desconto, que o percentual é o mesmo, mas se aumentou o salário, aumenta o desconto. Então, como eu mostrei aqui, aparece aqui o meu nome, matrícula, minha data de nascimento, minha idade, 47 anos, meu tempo de vinculação à Previdência, em dezembro de 2010, 322, isso equivale a 26 anos e 10 meses. Quando eu ingressei na empresa, 84, não estou em condição especial. Minha idade provável de aposentadoria, 55 anos e 4 meses. Eu não quero postergar, já está aqui não. Se eu quiser botar aqui mais idade, eu também posso simular. Clica aqui no sim. Aí eu boto aqui qual a idade que eu vou sair. Se eu botar mais idade, vai dar uma renda maior, porque o plano é uma poupança. Quanto mais você fica, mais capitaliza. Mas eu quero fazer a simulação saindo com 55. Aí eu clico aqui na simulação, aí boto meu salário, o salário de participação do plano Petros, que não está incidindo sobre o complemento da RMNR. Então, 9.200. Hein? Não, porque varia. 9.400, zera tudo de novo, é 9.400. Isso, aí limite de contribuição, você clica em limite de contribuição, aqui no verdinho aqui. Ele diz, você é um participante habilitado a optar pelo BPO. Deseja projetar o seu benefício do plano Petros 2 para a data de elegibilidade do BPO? Sim. que é fevereiro de 2019. Aí ele me confirma o meu valor do meu PPO em 1º de fevereiro de 2019, 5.555. Ok, confirmar. Clico aqui em confirmar. E ele aí vai simular minhas taxas de contribuição no plano Petros 2. Onde tem lá trabalho em condições especiais, teria sim. Para os 5 mil e poucos casos que a Petrobras considera que está em condição especial, quando entra ali no simulador, vai estar, em vez de não, vai estar sim. Aí, nas taxas contributivas aqui, abre um espaço para você colocar uma contribuição adicional, porque você está em condição especial, e essa contribuição adicional a empresa acompanha. Que é o que a gente vai mostrar aqui, se a tela abrir. Já. Não, ali é o futuro. Estamos fazendo o plano 2, estamos falando lá no futuro. Isso que você está falando aí do passado, tem a ver com o TVP que está lançando lá no cálculo do BPO, que eu vou falar sobre isso. Bom, então ele aponta aqui o seguinte, dos 40 aos 50 anos, eu estou com 47, 10% de desconto todo mês, sobre aqueles 10.400. E a partir dos 50, 11. Se eu quiser reduzir, eu clico aqui, nos 10, posso reduzir, pode fechar, e aqui nos 11 é a mesma coisa. Ok? Pode fechar. Se eu tivesse na especial e abrir esse campo para mim, né? Em condições especiais, e abrir esse campo para mim, eu podia colocar até mais 5, que a empresa acompanha. Ou seja, eu poderia contribuir com 15, a empresa com 15. E aqui com 16, a empresa com 16. Agora, suponha que no extrato mensal e anual, para descontar do imposto de renda, eu vejo que esse valor que eu estou pagando para o plano 2, eu podia pagar mais e abater mais do imposto de renda. Porque tudo que você contribui para a Previdência Privada, você pode abater até 12% da base que é tributada no cálculo do imposto. Então, eu posso contribuir com a contribuição adicional aqui de até mais 25%, só que nesse caso a empresa não acompanha. É uma contribuição extra que eu estou fazendo. Também, se eu quiser colocar uma renda, um valor esporádico, eu posso lançar ali e simular. Quero colocar metade da PLR, metade do abono, do gratificação contingente, coloco. Se eu tiver um dinheiro num plano de previdência, se eu sacar, eu vou pagar imposto de renda. Mas se eu transferir direto, que é chamada portabilidade, se eu transferir direto para o plano 2, eu não vou pagar imposto de renda. Então, eu coloco aqui também o valor e aí eu informo que é referente à portabilidade. Clico sim. Se for o valor que eu estou pagando que não está vindo de outro plano, é do jeito que está aqui. Não, e coloco o valor. Mas como eu quero simular o benefício do plano 2 nas mesmas condições do plano Petros, eu vou deixar do jeito que está aqui. E aí eu vou clicar aqui em simular. E vai me apresentar a renda adicional que eu vou acumular no plano 2. Enquanto abre, esse simulador, ele trabalha com as seguintes bases. Ele considera que o dinheiro que eu estou contribuindo ali junto com a empresa vai estar rendendo, além da inflação, até 2019, 6%. Paulo César, quanto é que rende o plano Petros 2 hoje? Em média está rendendo, além da inflação, 13%. Então, ele está rendendo 18%. A inflação está 4,5%, 5%. Ele está rendendo 18%. Mas no simulador, além da inflação, 6%. Ou seja, 11%. Ele está simulando aqui. Ah, mas ele está simulando isso. Mas se o plano der mais que 11%, como você está falando? Se o plano der mais, o valor do benefício vai ser maior do que está sendo apresentado aqui no simulador. Então, o simulador do plano 2, ele apresenta um valor conservador. Ele não apresenta um valor para cima, ele apresenta um valor para baixo. Numa hipótese conservadora, ou seja, até 2019, o que eu estou contribuindo vai estar rendendo somente 6% ao ano, além da inflação. Ele também considera, nesse simulador, que lá em 2019, a renda vitalícia que eu vou garantir, R$ 1.120, eu vou estar recebendo essa renda vitalícia até a minha expectativa de vida média. Ou seja, para quem aposenta aos 55 anos, pela tábua de mortalidade que o plano Petros 2 usa, dá uma sobrevida até os 81 anos de idade. E para pensionista, mais 10 anos além dos 81. Ô, Paulo, você quer dizer que eu, se eu passar dos 81, o benefício acaba? E se a minha pensionista, depois dos 81, viver mais do que 10 anos, a pensão dela acaba? Não. A tábua de mortalidade é uma média. Então, tem gente que morre mais cedo, tem gente que morre mais antes, mas a tábua aponta uma idade de expectativa média da massa. O que pode acontecer no futuro, e isso tem estudos sobre isso, com o aumento da expectativa de vida, a massa como um todo pode aumentar essa média que está prevista na tábua. Se acontecer isso, o plano, se só rendeu 6% até lá, vai faltar recurso. Se o plano rendeu mais do que 6%, ele vai ter um colchão para suportar isso, esse aumento da longevidade. Tá? Agora, se acontecer os dois efeitos, que é o aumento da longevidade e não atinge o mínimo de 6, lógico, vai faltar recurso para garantir a renda vitalícia. Aí é instituída uma contribuição extraordinária, da metade é da empresa, a outra metade é da massa dos aposentados. E não mexe com os ativos que estão numa poupança individual. Porque o plano 2, na hora que você está pagando, ele é uma poupança individual. Na hora que você aposenta, ele transforma numa renda coletiva, é uma conta coletiva em renda vitalícia. E no plano Petros? Não tem conta individual, é tudo o mesmo bolo sempre. Então, se no plano Petros tiver déficit, e a Petrobras não arcar integralmente com esse déficit, metade da conta, ela assume, a outra metade é dividida entre ativo, aposentado e pensionista. No plano 2, se acontecer isso, a conta é dividida entre aposentado e empresa. E o ativo que está na conta individual não mexe na conta dele. Então, tem essa diferença em relação ao plano Petros. E tem uma outra diferença fundamental que vocês já deram para perceber, que o plano Petros, ele paga a minha média salarial menos o INSS. Ok? Se eu atingir a minha média salarial, seja porque eu cheguei no topo da minha carreira, seja porque eu cheguei no topo do teto do plano, e eu cheguei na idade de sair e continuei trabalhando, eu vou continuar pagando o plano. Mas isso não vai alterar nada na minha média, nem na minha suplementação. No plano 2, é diferente. Ele não paga a média salarial. Ele paga a poupança que você vai fazer e que vai, em cima dessa poupança, calcular o seu benefício. Isso quer dizer que quanto mais você pagar, maior vai ser a poupança. Então, são dois conceitos diferentes. Aqui paga a média, descontando o INSS, aqui paga a poupança que você faz. Para você saber se é vantajoso eu ficar até o final, ou no tempo que falta, garantir uma renda no plano Petros e uma renda adicional no plano 2, tem que fazer a simulação. Cada caso é cada caso. Eu estou dando aqui em tese alguns exemplos que eu já vi que de um lado é vantagem e de outro não. Alguns casos que é vantagem e outros não. Ele continuou lento, né? Bom, vamos... Fecha aí, Lívia, aqui. Bom, e vamos pro... Vamos lá pro PowerPoint. Você fechou o PowerPoint? Você acha que você fechou? Clica lá em... Você fechou o PowerPoint. Você tem que entrar lá em computador, meu computador. Isso. Aí onde tem PC aqui, ó. Esse pendrive aí, clica aí, Petros, pasta Petros, resumo. E aí depois se o simulador mostrar, vai lá no último slide, o 6. Pode botar em modo de apresentação. Bom, o que o plano 2 ia apresentar ali, eu já estou lançando aqui, no caso da minha renda, tá? Então, como eu disse, eu fiz um comparativo, pegando no, naquela primeira coluna, eu, se eu não fizer o BPO e não for para o plano 2. Na segunda coluna, se eu fizer o BPO, mas não vou para o plano 2. E na terceira coluna, se eu fizer o BPO e ir para o plano 2. Como é que fica meu benefício de renda? Como é que fica o meu benefício de risco? Como é que fica a minha contribuição? Sendo que ali tem a contribuição quando eu estiver na ativa e a contribuição quando eu estiver aposentado. Então, na primeira coluna do plano PETS, pela minha planilha que apresenta lá, que eu mostrei a planilha para vocês, minha suplementação, 7.246, meu INSS projetado, 2.333, total, 9.579. Se até 2019 aconteceu invalidez, como o cálculo é 90% salário menos INSS, minha invalidez é 6.522, mais o INSS, que nesse caso não vai ser 2.336, vai, não tem fator previdenciário, ele vai para 3.000 alguma coisa. E se for morte, a pensão, como eu tenho esposa e dois filhos, é calculada em 80%, né? E aí a minha pensão para minha esposa lá, meus filhos, 5.796. Quando eles atingirem a maioridade, vai cair 20%. 10 de cada um. Então vai mudar a conta, a pensão vai cair. Porque essa que é a fórmula da pensão do plano Petros. E aí, até 2019, eu vou estar descontando 11% sobre o salário de participação, ou seja, R$ 956. E quando me aposentar, vai descontar esses mesmos 11%, só que sobre a suplementação. Então, vai cair para R$ 797 a contribuição. Então, eu vou receber lá R$ 7.248, mas vai descontar R$ 797. Se eu fizer o BPO, mas não vou para o plano 2, eu garanto R$ 5.555, mais que é a suplementação do plano PETS, proporcional, o INSS, que é o mesmo valor projetado, R$ 2.333,45, portanto, uma renda total de R$ 7.855. Vou estar perdendo em relação ao plano PETS, que é R$ 9.579 a renda total. É, se até 2019 aconteceu invalidez, aí esses R$ 5.555 desaparece e eu fico apenas com R$ 517 de renda, mais o INSS, que vai ser R$ 3.200. E se for a pensão, R$ 547,00. E o INSS, que a pensão lá no INSS não cai, continua 100%, portanto, R$ 3.200. E nas contribuições, até 2019 eu não estou pagando nada, e quando eu me aposentar, eu passaria a receber aquela suplementação lá de R$ 5.555 e vai descontar 11% sobre ela, ou seja, R$ 611,00. Detalhe, quando eu voltar a descontar lá em 2019 para o plano PETROS, volta a cobertura de risco integral. Ok? Porque eu vou voltar a pagar, então não é mais aqueles 547 lá, tá? E volta a ser a cobertura integral, porque a partir do momento que eu volto a pagar o plano, eu volto a ter a cobertura integral do seguro, do plano PETROS. Ok? Então, o BPO, o risco em fazer o BPO aí no plano 2, o risco é de 2010, no meu caso, até 2019. Ok? Bom, e o terceiro cenário, eu faço o BPO e vou para o plano 2. Então, eu garanto R$ 5.555 de suplementação do plano 1, a suplementação do plano 2, R$ 1.156, e o INSS projetado, R$ 2.333,45. Total, R$ 9.045. Ali, a grosso modo, estou perdendo R$ 500. Mas sabendo o quê? Que aqueles R$ 1.156 que ele está sendo projetado ali, é conservador, né? É o plano rendendo só 6% ao ano, que não é o que está acontecendo hoje, portanto, vai dar um valor maior ali. E segundo, considerando que o crescimento salarial é 2,04% ao ano. Por que o crescimento salarial é 2,04% ao ano? Que é o mesmo crescimento salarial que é calculado lá no plano PETROS. E baseado em quê, esse 2,04%? Baseado no crescimento da folha. Mas se o reajuste só foi IPCA, a folha cresce 2,04%, ela cresce mais. Mas como tem teto, quando o cara vai crescendo, mesmo que ele continue crescendo mais que 2,04, para no teto. Então ele faz a conta na média da massa, dá 2,04. E no plano 2, é individual. Se eu uso o critério de crescimento salarial 2,04, eu estou também jogando para baixo. A minha expectativa é crescimento salarial. Por quê? Porque se eu não tiver nível nenhum de mérito, eu vou ter 1,8 a cada 18 meses do nível por antiguidade, que anualizado dá 1,2. E tem 1,5 do anuênio. Então, 1,5 do anuênio mais 1,2 do nível por antiguidade dá 2,7. Se até 2019 eu tiver um nível por mérito, já é 3,8. Já também subiu a conta. Então, aquele valor ali que o 2 apresenta no simulador, 1.156, é o mínimo do mínimo. Ele coloca, joga todas as hipóteses pessimistas. De forma que a tendência ali, né, é dar maior do que aquilo ali. Então, do ponto de vista de renda bruta, é uma perda de R$500. Só que, o que é que acontece? Nas contribuições, eu pagava na ativa lá no plano Petros, 956, e vou passar a descontar, vou parar de descontar lá e descontar no plano 2. Vou descontar 1.122. Ah, por que 1.122? Porque o meu salário de participação não é o mesmo, vai incluir o complemento da RMNR. Então, é 11% também, mas não é aqueles 9.400 que eu estava fazendo a primeira simulação, era 10.200. Então, o que vai dar aqueles R$1.122 ali. E quando eu me aposentar, eu vou estar descontando só sobre o BPO, que é os 11% sobre 5.555, ou seja, R$611. Então, naquela conta ali, na realidade, bruta, 9.045, na aposentadoria, eu tenho que abater 611. E na de lá, que é 9.579, eu tenho que abater 797. Né? Porque ali é bruto, mas eu tenho que abater as contribuições que eu vou estar pagando na aposentadoria. Então aí já a diferença já não é 500, né? Cai para 300. E considerando que ali é uma hipótese conservadora, a tendência é eu ter uma renda igual ou maior fazendo o BPO. Na invalidez, de 6.522 ou 517, no plano 2, mais a invalidez do BPO, dá R$7.124, que é os 517 do BPO do plano Petros, a invalidez, mais a invalidez do plano 2, que é 84% do salário menos o INSS, que dá 6.607. Que somado aos 517 vai dar 7.124. A mesma conta lá na pensão, soma os dois. A pensão do BPO, 547, mais a pensão do plano 2, que é 72% do salário menos o INSS, 5.663, mais 547, 6.210, que é maior que a pensão lá do plano Petro, 5.796. Então, do ponto de vista de invalidez, né, ou da pensão, minha viúva está muito bem obrigado se eu fizer o plano 2. Lembrando que o pecúlio é integral. Ela vai ter os dois pecúlios. Ela vai ter o pecúlio do plano Petros, que é integral, e o pecúlio do plano 2, que também tem pecúlio. Só que aí o pecúlio do plano 2 é proporcional, de acordo com o tempo de plano. Certo? Então, do ponto de vista de risco, eu estou com a cobertura melhor. E das contribuições eu já falei. Então, a grosso modo, a minha opção é fazer o BPO e ir para o plano 2. Agora, detalhe importante. Se lá no plano Petros tiver uma contribuição adicional por causa de déficit que ocorra no plano Petros, digamos que essa contribuição adicional seja instituída para todo mundo 5%, porque é assim que funciona. Então, para o aposentado, essa contribuição adicional vai incidir sobre a suplementação. Então, no meu caso ali, eu pago 11, vou pagar mais 5 sobre a suplementação. No meu caso, se eu fizer o BPO, é os mesmo 11 mais 5, mas sobre 5.555. E não sobre os 7.200. Então, eu estou diminuindo a minha exposição a risco no plano Petros. E, no caso da ativa, que não fez o BPO, é os 5% sobre o salário cheio, 9.500. Certo? Então, ah, mas Paulo César, o plano Petros vai fazer déficit? A minha resposta é sim. Não tenho dúvida nenhuma que vai fazer. Por quê? Porque os 52 mil aposentados estão ganhando na justiça 3 níveis salariais. E todas as ações que estão ganhando lá no TST não estão condenando a Petrobras, estão condenando o plano. E a Petrobras só vai pagar metade da conta. Então, não tenho dúvida que essa conta vai estourar lá na frente. Então, só para você ter ideia do tamanho dessa conta, imagine um aposentado que tem 3 mil reais de renda, 2 mil de INSS e 1 mil de Petros. Se ele ganha os três níveis, e eles vão levar, está no TST, a Petros está recorrendo, dizendo que não se trata de matéria trabalhista, e sim matéria civil, e está lá julgando no Supremo, mas fora esse recurso, vai levar lá no TST. Muito bem. Três níveis são 15%. Cada nível 5%. Os níveis antigos. Né? 2004, 2005, 2006. O que é que vai acontecer? 15% sobre a renda total. 15% sobre 3 mil. 15% sobre 3 mil dá R$450 a mais de renda. Esses R$450 a mais de renda vão ser lançados na Petros. Então a Petros vai passar de 1.000 para 1.450. Então, apesar dos níveis ser 15%, o impacto na Petros foi 45% nesse caso. Vai ser 45% nesse caso. Se o INSS aumentar, o Serra disse que ia dar 10% no INSS. Como ele não ganhou, ele não vai dar. Mas eu também acho que a Dilma também não vai dar 10% em janeiro no INSS. Mas digamos que seja 10% em janeiro. O que é que vai acontecer? O INSS é 2 mil, vai para 2.200. Aí a Petros vai reduzir 200. Então sai de 1.450 para 1.250. Mas aí o impacto cai de 45% para 25%. Mas continua maior do que os 15%. E mesmo assim, companheiros, e aí os ouvintes, para ter claro, isso só vai ocorrer, essa compensação, se o INSS aumentar, para quem não repactuou. Porque continua a vincular. Para quem repactuou, e a maioria dos aposentados e pensionistas repactuou, vai aumentar o INSS, vai para 2.200, no exemplo que eu estou dando, e a Petros vai continuar 1.450, porque desvinculou para quem repactuou. Percebe? Então, esse impacto é grande. E vai acontecer. Se a Petrobras vai pagar ou não, é outra briga. Eu posso dizer o seguinte, olha, meu contrato com a Petros foi assinado antes das mudanças da Constituição. Porque é o artigo 202 da Constituição, que foi alterado lá em 15 de dezembro de 98, que determina que a patrocinadora estatal ou pública só pode pagar, no máximo, o mesmo valor do segurado. Nunca mais. E veio a Lei Complementar 109, para colocar em execução esse preceito constitucional que está lá no artigo 202, dizendo que para cobrir déficit é com contribuição extraordinária. E contribuição extraordinária é na mesma proporção das contribuições normais. Se aqui é meio a meio, na extraordinária também vai ser meio a meio. Então, a minha conclusão com tudo isso é a seguinte: quem espera para ver, vê demais. Então, eu vou fazer uma outra poupança no plano 2, vou tirar desse bolo, dessa confusão, e vou diminuir minha exposição ao risco no plano Petros. Ao fazer isso, eu também estou ajudando a sustentabilidade do plano Petros. Por quê, Paulo César? Porque eu estou transferindo o risco do plano Petros para o plano 2. Como transferindo o risco do plano Petros para o plano 2? Eu não acabei de mostrar aqui que a partir do momento que eu fizer o BPO, o risco meu cai de R$5.555 para R$517, se eu me invalidar? Quem é que vai pagar esses R$517? O plano Petros, se eu me invalidar. E quem é que vai pagar a minha renda de R$6.607? O plano 2. Então, eu estou transferindo o risco do plano Petros para o plano 2. Isso é bom para o plano Petros? Lógico. Não tenha dúvida. Ah, e outra coisa importante, quando eu faço o BPO, eu garanto um valor financeiro, eu faço o saldamento e garanto o valor financeiro, 5.555. Quem está aplicando os recursos do Plano Petro sabe o quê? Que a partir do momento que eu fiz o BPO, que o meu valor ali, 5.555, vai aumentar pelo IPCA, ele que está administrando o recurso da Petro, ele sabe o quê? Que ele tem que render pelo menos 6% acima da inflação. Agora, se eu não faço o BPO, continuo no Plano Petro, e aí eu embarco nos últimos 5 anos, eu aumento a minha média de hora extra nos últimos 5 anos, não sei para quanto que vai, aí eu tenho um acréscimo na minha renda e carrego isso para a minha renda, pra minha renda de aposentadoria, renda vitalícia. Como é que o cara que está lá administrando o recurso vai saber quanto que ele tem que render a mais para pagar essa conta? Então, cada um que fizer o BPO e for plano 2, está tirando uma grande estabilidade que o plano Petros tem, que é esse cálculo dos 5 últimos anos. Em que os gerentes, os outros, aprenderam e a peãozada também aprendeu. Nos últimos 5 anos eu vou aumentar a minha média para sair com uma renda maior para o resto da minha vida. Todo mundo está fazendo. Está tirando dobra do outro. Está até comprando a dobra do outro. Aí o gerente diz, não, agora eu quero enfrentar novos desafios e vou embarcar. E ainda escreve isso, que eu já vi. E todo mundo está fazendo. Só que essa conta vai ter que acertar lá na frente. Porque o bolo é o mesmo. Se faltar dinheiro lá, vai faltar no bolo. E no bolo todo mundo entra na conta para pagar. Então, quanto mais pessoas fizer o BPO, o que é que está acontecendo? Tirou essa instabilidade dos 5 anos e estabeleceu a previsibilidade de uma renda corrigida pelo IPCA. Então, se você olhar, e nesse caso, não no umbigo, mas olhar do ponto de vista coletivo, também é importante fazer o BPO. Agora, nós temos que ter aqui também o jogo aberto com as pessoas e mostrar que tem algumas situações que não deve fazer, do ponto de vista financeiro. Já citei uma aqui clara, que é o cara que paga menos. A outra que eu posso citar aqui é aquele que está longe do teto, certo? E tem ainda uma perspectiva de crescimento na carreira. 10.200. Ele ainda tem uma perspectiva de crescimento na carreira. Se ele recebe 2, 3 níveis, um nível todo ano, a média dele vai aumentar, aí ele tem que fazer simulação. Porque também é verdade que se o salário aumenta, ele também aumenta a renda lá no plano 2. Então ele tem que fazer simulação. Em tese, o que eu poderia dizer nesse cenário é o seguinte: se ele vai ter um crescimento constante na carreira, o mesmo efeito da média aqui, que ele garante no plano Petros, é o mesmo efeito lá na poupança que aumenta no plano 2, mais ou menos. Agora, se no tempo que falta para ele, 5 anos, ele dá salto, aí com certeza, ficar no plano Petros, ele vai acumular uma renda maior do que se fosse para o plano 2 no tempo que falta. Não tem jeito, porque aí a poupança não consegue acompanhar esse salto que deu na carreira, entendeu? Não tenho dúvida disso.
Esta foi a terceira parte da palestra do diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martim, sobre o BPO, Benefício Proporcional Opcional no Norte Fluminense. No próximo bloco, confira a quarta parte da palestra.
Acervo NF.